Ouvinte, nessa última semana nós comemoramos o Dia Mundial do Brincar, que é uma data definida pelas Nações Unidas para conscientizar sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil, inclusive sendo tratado como direito fundamental garantido internacionalmente. E para falar sobre esse assunto, nós estamos conectadas agora com a Luciana Brites, que é psicopedagoga. Bom dia, Luciana. Seja muito bem-vinda ao Estação CBN.
Olá, bom dia. Obrigada aí a oportunidade de estar falando desse tema tão importante.
Luciana, quais são as habilidades cognitivas, emocionais e sociais que são mais estimuladas por meio das brincadeiras?
Bom, a gente tem várias habilidades quando a gente está falando aí de brincadeira, né? Porque a brincadeira, ela não resume só, quer dizer, a gente achar que está desenvolvendo o cérebro da criança, está melhorando ali as funções cognitivas. E funções cognitivas são muito mais do que a questão da cognição, porque não tem como a gente falar em habilidades cognitivas sem falar em emoção, sem falar em corpo. Então, a brincadeira, ela possibilita uma estimulação integral, né, deste ser humano, né, que principalmente a gente estimula muito essa brincadeira lá na primeira infância. Então, ela é responsável, por exemplo, por mecanismos de autorregulação, que é parar, pensar, planejar, né? É responsável também por mecanismos de vínculos emocionais, comunicação, linguagem, habilidades motoras. Então, tudo isso está muito envolvido quando o assunto é brincadeira.
E quando a gente fala também da questão da aprendizagem, o brincar, ele também influencia nesse processo de aprendizagem? Como que acontece essa influência?
Totalmente, até porque nos primeiros 6 anos de vida, né, que é ali a primeira infância, 95% da nossa estrutura cerebral, ela é feita na primeira infância. E o que é a gente aprender alguma coisa? É a gente ganhar alguma habilidade que a gente não tinha. E a brincadeira possibilita, primeiro, curiosidade, vontade, intenção, motivação. Então, sempre que nós estamos brincando, a gente tem algum tipo de objetivo, a gente tem ali alguma função, alguma coisa que a gente vai estar fazendo. E o fato de a brincadeira, ela ter esse caráter lúdico, ela auxilia as nossas funções cognitivas a querer fazer determinada atividade, a querer fazer determinada função. Então, a aprendizagem, como eu disse, ela é muito mais do que a aprendizagem acadêmica. Então, a gente, por exemplo, numa brincadeira, a gente aprende a esperar a vez, por exemplo. Ah, vamos brincar de alguma atividade ali, algum jogo de tabuleiro, algum jogo que eu tenho que esperar a vez. Por que que é importante este esperar a vez? Ele é importante para a criança parar e pensar. Isso estimula uma coisa que chama mecanismo de autorregulação lá no nosso cérebro, que é responsável por a gente ter atenção. Se a gente não tem atenção, a gente não memoriza. Se a gente não memoriza, a gente não aprende. A brincadeira também possibilita uma repetição. Por que que a repetição ela é importante? Porque às vezes eu não brinco uma vez só. Eu vou fazendo aquelas atividades várias vezes. E por meio dessa repetição, eu consolido isso na minha memória e isto vira aprendizado. Então, você entende, né? É a própria questão da afetividade, né? Para eu, quanto mais eu gosto de fazer uma coisa, mais eu fico motivado, né? Nos mecanismos de recompensa, por exemplo, dopaminérgicos, e eu tenho mais ali aquela atenção. Então, são várias e várias habilidades que a gente pode ver aí quando a gente está brincando e o impacto que isso tem na aprendizagem.
Com certeza. E Luciana, fala pra gente, tem alguma diferença sobre os impactos ou o que influencia no, digamos, o tipo de brinquedo? Às vezes brinquedos mais sofisticados ou brincadeiras mais analógicas mesmo, no sentido de esconde-esconde, pega-pega, essas brincadeiras de um baixo custo. Tem alguma diferença no impacto nas crianças?
É tão interessante, né, Sara? Porque a gente, eu falo que eu nunca vi as crianças com tantos brinquedos e sem saber brincar. Porque brincadeira não é sobre brinquedos. Brincadeira é sobre mediação do outro, é sobre interação social. Então, muitas vezes, uma amarelinha, um pega-pega, que são assim brincadeiras mais livres, mais lúdicas, né? Elas impactam muito mais o cérebro do que, por exemplo, um brinquedo, do que, por exemplo, coisas caras. Então, isso também é algo que é muito bacana quando a gente está falando de brincadeira. Porque às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um brinquedo. Não, né? É muito mais sobre o brincar do que sobre o brinquedo. É mais sobre o uso que você faz dos objetos. Porque, por exemplo, uma criança pode pegar uma caixinha e brincar que aquilo é tem uma panelinha ali, está fazendo uma comidinha, quer dizer, ela já está trabalhando com aquilo que a gente chama do faz de conta, que é tão importante. Então, é muito mais sobre o brincar do que sobre o brinquedo. E é aí que está um grande desafio. Porque a gente sempre foca muito nas coisas, né? E não nas pessoas. Porque sobre brincar tem mais a ver com relação às pessoas. E a gente fala muito assim que as nossas crianças estão muito consumistas e tal, né? Mas isso nada mais reflete do que a gente, enquanto adulto, passa como prioridade para elas. Então, a brincadeira, quanto mais livre, quanto menos coisas e mais pessoas, ela fica muito mais interessante.
Muito interessante mesmo. Mas, Luciana, então, como que as famílias podem ajudar e estimular as crianças a desenvolver e a brincar nesse sentido da brincadeira de baixo custo ou sem os brinquedos muito sofisticados?
Primeiro, as famílias têm que ter essa percepção, né? Saber que isso é importante, porque a gente sempre pormenoriza. Eu sempre falo que é tudo que a gente fala de infância, de primeira infância, a gente acha que é uma coisinha boba, tanto é que a gente chama até de escola, escolinha, né? A gente nem chama de escola, né? A escolinha, o que você fez lá? Então, primeiro a gente tem que colocar a infância, né, no seu devido lugar, porque isso remete muito à brincadeira, né? A gente fala que a infância é o chão que você pisa a vida inteira. Então, primeira coisa, os pais precisam tangibilizar a importância disso, até para deixar aí no dia a dia da criança espaço para brincadeira. Que essa criança possibilite, esses adultos possam possibilitar espaços de exploração, que a criança vá brincar no quintal, vá sujar, leve essa criança para um parque, né? Que realmente o adulto, porque não adianta a gente falar tem que fazer se você não tem a dimensão da importância disso, né? Então, propiciar espaço, interações, valorização desse brincar no dia a dia, dentro da rotina aí das nossas crianças.
E atualmente, um dos principais desafios, eu acredito, principalmente aí diante das rotinas corridas de trabalho dos pais, entra a questão do uso de telas pelas crianças, ainda na primeira infância, muitas vezes. De que forma que esse uso das telas, ainda enquanto crianças mais novas, né, ou no geral, podem estar impactando realmente, interferindo no desenvolvimento delas? E aí até substituindo essas experiências que são adquiridas através da brincadeira fora das telas.
Sara, você falou uma coisa bem importante, porque assim, as tecnologias, elas estão aí, né? Eu falo que o que foi visto não dá para ser desvisto. Então, as tecnologias, elas estão aí. E qual que é o grande problema? É exatamente isso. Quando ela ocupa o lugar do cuidador, né? Do mediador, que é o pai, a mãe, enfim, o professor. E também quando ela ocupa o lugar da brincadeira. Então, a gente já tem muitas pesquisas, desde 2018, 2019, então não é uma coisa, né, recente, a gente já tem pesquisas que relacionam o aumento do uso de tela com impacto no desenvolvimento. Então, quanto mais tempo uma criança, né, de 0 a 6 anos passa ali em tela, mais impactada vai estar a linguagem, a habilidade de coordenação motora. Então, temos muitas pesquisas que já falam isso, e eu brinco que a gente já sabe, né, muito disso, mas o que adianta a gente saber de uma coisa e não mudar a nossa realidade? Então, é muito importante que, além de tudo, né, que os pais tenham essa consciência. A gente sabe que é muito fácil, né, dar um celular para uma criança, e isso também é um grande prejuízo a longo prazo, porque o nosso cérebro, ele é extremamente moldável de 0 a 6 anos, né? Então, nosso cérebro já tem uma capacidade inata de se adaptar, ele é plástico para se adaptar. Quando a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, então isso é muito mais impactante. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma rotina. para a criança. Não uma rotina rígida, mas uma rotina de tempo, por exemplo, de uso de tela, tempo de uso que essa criança vai brincar, tempo de que ela vai fazer nada, que ela vai, sabe, sei lá, ver TV, fazer alguma coisa que não seja unicamente aqueles jogos de tela, porque eles têm um mecanismo que realmente a gente sabe que vicia, porque aumenta o uso, né, aumenta níveis de dopamina, daí você fica com hiperfoco, aí quando você tira isso, crianças podem entrar em crise. Então é muito importante que isso seja combinado, né, e que isso seja aí estruturado junto com a família, né, porque a gente sabe que vai estar na rotina, mas utilizar isso de uma forma mais segura.
Perfeito. Luciano, o nosso tempo aqui é curtinho, mas foi ótima a nossa entrevista para falar aí sobre a importância do brincar, principalmente aí no desenvolvimento das crianças. A gente agradece a sua participação aqui na Estação CBN.
Muito obrigada, Sara. Eu que agradeço e um bom sábado aí a todos com muita brincadeira, porque sábado é dia de brincar, né, gente?